Normalmente, quando a gente pensa em um grande movimento global, seja uma startup revolucionária, uma virada política ou até uma nova escola de pensamento, a gente logo imagina que a liderança precisa de mobilidade absoluta, né?
Aquela coisa de estar livre para agir.
Exato. Imagina-se logo aquela figura carismática, num palco gigante, viajando o tempo todo, fazendo networking em todos os continentes possíveis. Porque, tipo, o oxigênio natural de qualquer movimento é a expansão sem barreiras.
Com certeza. E olha, historicamente, o isolamento é basicamente a ferramenta mais antiga no manual de qualquer império para sufocar rebeliões. É a tática clássica. Corta a cabeça da cobra, tranca a liderança numa sala sem janelas, corta a comunicação.
E a ideia, morre de inanição?
É pura física social, sabe? Sem contato, sem movimento, fim da história.
Na verdade, o gatilho exato para a coisa toda explodir, tipo a principal engrenagem que fizesse a mensagem viralizar no mundo todo.
Nossa, aí a gente estaria lidando com uma inversão completa da lógica humana básica. Um verdadeiro curto-circuito na forma como o mundo entende poder e influência.
Ok, vamos desvendar isso. Porque essa é exatamente a tensão que norteia a nossa exploração de hoje. Nós estamos mergulhando direto nas anotações de estudo do Dr. Matthew S. Harman.
Especificamente, a seção 3 do trabalho dele, certo?
Isso mesmo. O foco é na Carta aos Filipenses, do capítulo 1, versículos de 12 a 18. E só para deixar uma abordagem super clara para quem está ouvindo, a gente vai usar o texto do Dr. Harman como nosso guia factual.
Nosso mapa nessa jornada.
Perfeito. A missão aqui não é fazer um sermão. Nossa ideia é dissecar um paradoxo histórico fenomenal. Como é que a prisão domiciliar de um homem, no primeiro século, virou o acelerador mais improvável de um movimento inteiro?
E quem nos acompanha hoje vai sair daqui com muito mais do que só curiosidade sobre o sistema penal de Roma antiga. A promessa é entregar ferramentas muito práticas.
Ah, eu adoro essa parte.
É que o material do Harman mostra como a gente pode reformular mentalmente os nossos próprios contratempos e obstáculos modernos. Mudar aquela pergunta clássica de por que isso está acontecendo comigo para como isso pode ser usado.
Muito bom. Bom, para entender a explosão dessa mensagem, a gente primeiro precisa entender as restrições físicas do mensageiro. Como foi que Paulo foi parar ali?
A linha do tempo que o Harman estabelece é bem tensa. Não foi um passeio no parque.
Definitivamente não.
Tivemos uma prisão em Jerusalém por volta do ano 57 d.C. Teve audiência diante do Conselho Judeu, uma conspiração de assassinato contra ele.
3 anos preso em Cesareia Marítima também. E um naufrágio épico.
Sim, detalhado lá em Atos 27. Até que ele finalmente chega em Roma por volta do ano 60. E a dinâmica dessa prisão é super curiosa.
É, não era bem aquela masmorra úmida e escura que a gente costuma ver em filmes, né?
Pois é. Era uma espécie de prisão domiciliar. Ele estava num apartamento alugado. Só que o Império Romano não era exatamente uma instituição de caridade. Ele mesmo tinha que pagar pelo aluguel e pela comida.
Caramba! Ou seja, ele dependia 100% de doações de fora para não passar fome.
Exatamente. Mas o grande ponto de restrição física era outro. Ele estava constantemente acorrentado a um guarda romano.
24 horas por dia?
Sim, em turnos rotativos de 4 a 6 horas. 7 dias por semana.
Eu estava pensando nisso antes da gente começar. Imagina só estar num voo longo, daqueles de 12 horas. Você senta, aperta o cinto e descobre que o passageiro do lado simplesmente não para de falar sobre o assunto favorito dele.
O pior pesadelo de muita gente.
Sim. Só que nesse caso histórico, o passageiro está fisicamente acorrentado ao seu pulso. Não dá para colocar um fone de ouvido, não dá para ir ao banheiro para fugir. É a definição mais literal de uma audiência cativa.
O que é fascinante aqui é quem eram esses guardas. O Harman faz questão de destacar isso. Não eram recrutas novatos ou soldados comuns de patrulha.
Eram de elite, né?
Muito. Era a guarda pretoriana. Estamos falando de cerca de 9 mil homens de elite. Eles eram os guardas-costas pessoais do imperador e tinham um poder político suficiente para depor ou instalar governantes em Roma.
Sério? Eles definiam quem estava no poder?
Exatamente. E o Harman sugere que a grande ironia divina, ou o plano paradoxal de tudo isso, foi usar a própria força de contenção de Roma para infiltrar a mensagem lá dentro, na própria casa de César, o que é confirmado depois em Filipenses 4.
É quase cômico. Roma achou que estava neutralizando o cara, mas, na verdade, eles financiaram e organizaram a melhor escolta possível para a mensagem dele chegar aos ouvidos mais poderosos do Império.
Alguns desses guardas com certeza se convertiam. Outros deviam ficar exaustos. Imagina passar 6 horas seguidas ouvindo que um homem crucificado na Judeia era o Deus do Universo. Eles provavelmente imploravam para trocar de turno.
Ah, eu tenho certeza que voltavam para o quartel reclamando sem parar. E ao reclamarem, eles espalhavam a mensagem sem nem perceber.
Espalhavam para a elite militar inteira.
Pois é. Só que a influência dele não ficou só ali, nas 4 paredes do apartamento. A notícia das correntes dele vazou para a comunidade externa. Isso causou um impacto psicológico muito maluco.
Maluco mesmo. Em vez de se acovardarem, a maioria dos irmãos locais perdeu o medo. Eles começaram a falar a palavra com muito mais ousadia.
Olha, vou ser sincero, eu preciso dar um passo para trás aqui, porque para mim isso desafia totalmente a lógica humana.
Como assim?
Pensa bem. Se o CEO de uma grande empresa é preso, amarrado e levado pela polícia por causa de alguma prática controversa, os funcionários não vão para a rua vestir a camisa da empresa, gritar os slogans da marca.
É, o instinto natural seria fugir.
Total. O instinto é autopreservação. Apagar as redes sociais, evitar o assunto. Como é que a prisão, a corrente de um líder, gera mais coragem nos seguidores? Não faz sentido.
É uma ótima pergunta. E o Harmon esclarece muito bem esse ponto-chave. A confiança que eles sentiram não era uma coragem fabricada. Não era uma bravata humana.
Então de onde vinha?
O texto diz que era confiança no Senhor. Ver o Paulo sustentado e firme, mesmo naquela situação de prisão extrema, provou para eles que havia algo transcendente ali.
Ah, entendi.
O Harmon até compara isso com a oração por ousadia que a gente vê em Atos 4. A ironia de tudo isso é que a perseguição, que deveria espalhar pânico, gerou mais segurança. Mostrou que o Império não tinha o controle final.
Fez a comunidade perceber que o pior cenário possível não era o fim de tudo.
Exato. Quebrou o poder do medo.
Uau! Então o volume da mensagem explodiu na cidade. Mas tem um detalhe nas anotações que me deixou bem pensativa. A pureza das intenções de quem estava falando começou a despencar em alguns casos.
É natureza humana, não tem jeito. O Harmon aponta que surgiram 2 grupos espalhando a mensagem lá fora.
Um grupo era da base do amor e da boa vontade, certo?
Isso. Eles queriam apoiar Paulo, mas o outro grupo... Esses começaram a proclamar a mensagem motivados por inveja e rivalidade. A ideia deles era causar aflição, causar dor de cabeça para o Paulo enquanto ele estava preso.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu me pergunto, de um jeito bem prático, como é que alguém prega uma mensagem de fé inteira, puramente por rivalidade?
É difícil imaginar a logística disso, né?
Demais. A única coisa que me vem à cabeça é pensar nos influenciadores de hoje em dia. Imagina que um criador de conteúdo gigante é cancelado temporariamente e sai do ar. E aí um bando de influenciadores menores começa a usar o conteúdo dele para tentar roubar os seguidores, sabe?
A analogia é perfeita. É exatamente isso. Com o Paulo no banco de reservas, digamos assim... Um monte de oportunistas viu a chance de construir as próprias plataformas.
Queriam o próprio fã-clube nas ruas de Roma.
Exato. E aqui o Harmon traz uma distinção muito crucial sobre como a gente avalia lideranças. Ele lembra que, lá em Gálatas, capítulo 1, o Paulo amaldiçoa quem prega um evangelho diferente.
Porque lá a mensagem em si estava errada.
Precisamente. Mas aqui em Filipenses, a mensagem é a mesma. O conteúdo estava correto. O problema era 100% a motivação da galera. Eram motivos egoístas e obscuros.
E como foi que o Paulo reagiu a isso tudo? Vendo o próprio trabalho ser roubado por rivais.
A reação dele é um tapa na cara do ego. Ele basicamente diz, e daí? O importante é que Cristo é anunciado e nisso eu me regozijo.
Caramba, ele simplesmente tirou o próprio ego da equação.
Completamente. O Harmon reflete sobre como isso ensina a separar a validade da mensagem da falha de caráter do mensageiro. O que, sejamos honestos, é um desafio gigantesco contra a inveja no meio de qualquer liderança hoje em dia.
Nossa, com certeza. Especialmente no mundo corporativo ou nas redes sociais. Mas, voltando ao cenário de Roma, a mensagem estava se espalhando muito rápido. Fosse por bons ou maus motivos. Isso me faz pensar em como eles defendiam essas ideias.
Como assim? Contra os céticos?
É. Tinha os soldados da elite, os cidadãos romanos super educados. Como é que se defendia a mensagem para quem não queria acreditar?
O texto fala muito sobre a defesa do Evangelho, que é basicamente remover objeções. E o Harman compartilha uma experiência pessoal incrível sobre isso nas notas dele.
Sobre discipulado, né?
Isso. Ele trabalhava em uma universidade pública secular enorme, e ele enfatiza que não dá para argumentar com alguém até que a pessoa ceda apenas pelo intelecto.
Eu estava lendo isso e me lembrei imediatamente de um suporte técnico de TI.
Sério? Como assim?
Pensa comigo. O cliente liga furioso, diz que o computador está com defeito, que o sistema operacional é péssimo, levanta 1000 problemas técnicos.
Tá, tô imaginando.
Mas a real é que ele derramou uma xícara inteira de café no teclado e não quer admitir. Ou seja, existe o problema declarado, que é a desculpa, e existe o problema real.
Isso levanta uma questão importante sobre a tática que o Harman usava, porque ele descreve exatamente isso como uma cortina de fumaça.
Ele não caía nessa, né?
Nem um pouco. Quando algum aluno vinha com infinitas objeções intelectuais, em vez de ficar rebatendo cada ponto num debate eterno, o Harman parava tudo e fazia uma pergunta direta.
Qual era a pergunta?
Ele perguntava, olha, se eu pudesse responder a todas as suas perguntas agora, de um jeito perfeito, você entregaria sua vida a Cristo?
E a resposta?
A resposta, geralmente, era um belo e redondo não.
Nossa, isso revela tudo.
Exatamente. Revelava que o verdadeiro gargalo ali não era intelectual, não era falta de informação. Era uma relutância pura e simples em mudar de estilo de vida. É uma ferramenta brilhante de clareza para não perder tempo com fumaça.
Corta o mal pela raiz. Então, o que tudo isso significa para nós, no fim das contas, para quem nos escuta hoje? O Harman meio que destila tudo isso em 4 ações bem diretas, né?
Sim, ele resume em 4 verbos: pensar, crer, desejar e fazer.
Vamos passar por eles. O primeiro, o pensar, é sobre entender que os propósitos divinos são maiores que o nosso conforto pessoal, certo?
Sim, exato. É mudar aquela lente inicial. A pergunta certa não é por que isso aconteceu, mas sim como isso será usado. É colocar o propósito acima da comodidade.
O que nos leva ao segundo, que é o crer, que é literalmente acreditar que qualquer circunstância, por pior ou mais injusta que seja, pode ser usada de um jeito totalmente inesperado.
Uhum. A prisão virou o palanque. O terceiro é o desejar. O Harman diz que a gente precisa cultivar ativamente um anseio profundo pelo avanço dessa mensagem. E esse anseio tem que ser maior que a nossa preguiça ou vontade de ficar no sofá.
Tem que superar o comodismo, né? E o quarto é a mão na massa, o fazer. A sugestão dele é super prática. Orar por uma oportunidade de compartilhar isso com, sei lá, apenas uma pessoa.
Só uma pessoa. E estar pronto de verdade quando a porta se abrir, sem inventar desculpas.
Se conectarmos isso ao cenário geral.
E o Harman faz essa conexão maravilhosamente bem. Ele lembra quem escuta que o nosso maior problema, muitas vezes, não são as restrições externas. É o medo.
O medo das pessoas.
Sim, o medo do homem superando o temor a Deus. Quando a gente esquece as realidades maiores, o medo de ser julgado ou cancelado vira a única barreira real. E essa barreira, a gente mesmo que cria.
É impressionante como a psicologia humana não muda nada, né? Séculos se passam e a gente continua tropeçando nas mesmas coisas.
Com certeza. A tecnologia muda, mas o coração humano é exatamente o mesmo.
Sabe, para encerrar, isso me traz um pensamento que não está escrito com essas exatas palavras nas notas do Harman, mas é tipo uma consequência óbvia de tudo que a gente conversou hoje.
Manda ver.
Se a maior limitação física que o Paulo podia ter, que era estar preso por uma corrente a um soldado bruto 24 horas por dia, foi exatamente o detalhe que destravou o acesso dele à elite mais intocável do Império Romano.
Tá, e no mundo de hoje?
Pois é, que tipos de restrições modernas nas nossas vidas a gente anda enxergando como o fim da linha? Tipo, algoritmos que limitam nosso alcance nas redes, ou certas censuras em ambientes de trabalho e acadêmicos.
Ou até a escassez de recursos para um projeto.
Exatamente. Ou até mesmo um período profundo de isolamento que você é forçado a passar. E se essas coisas não forem defeitos no sistema?
Entendi onde você quer chegar.
E se esses forem, na verdade, os exatos gargalos estruturais que estão criando hoje os canais mais imprevisíveis para que ideias revolucionárias se espalhem? Em vez de tentar arrombar a porta da frente, talvez a gente devesse prestar mais atenção em como usar as nossas próprias correntes.
Um pensamento provocativo e tanto. Talvez a poltrona ao lado seja tudo que a gente precisa.
Fica a reflexão para quem nos acompanhou hoje. Até a próxima!